reforço de verbas no apoio aos jovens para o acesso à habitação, transferindo um montante de 25 milhões de euros para financiar o programa Porta 65 Jovem. Propomos a defesa e mobilização do património público com todos os imóveis com condições adequadas para uso habitacional e que não devem ser vendidos porque fazem falta para responder às necessidades. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o direito à habitação é para cumprir a Constituição de Abril, é para cumprir, aprova-se as propostas do PCP, dê-se resposta aos problemas que estão criados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo sempre disse duas coisas sobre a crise que importa hoje sublinhar. A primeira é de que esta crise pandémica teria impactos económicos e sociais singulares e complexos no nosso tecido económico. A segunda é de que, em função do impacto da crise de saúde pública junto do nosso tecido empresarial, iríamos, como fizemos até ao momento e continuaremos a fazer, apresentar de forma contínua e evolutiva novas medidas para mitigar os impactos económicos desta crise. Foi aqui mencionado que o Governo ou um determinado grupo parlamentar era bom ou mau aluno, copiava ou não copiava. O que eu sei é que o Governo não aceita lições do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E gostava de vos dizer o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de anunciar, no passado sábado, a disponibilidade do Governo para submeter à Assembleia da República uma proposta de lei sobre o tema do arrendamento não habitacional. Nós não desconsideramos o impacto do arrendamento num vasto conjunto de estabelecimentos dos mais diversos setores. E justamente por não menorizarmos esse problema, criamos durante o ano de 2020, com aprovação nesta Casa, um conjunto de moratórias que, no caso dos estabelecimentos que se encontram encerrados desde março, vigora, aliás, presentemente e até ao final do ano. A disponibilidade do Governo para apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República sobre este tema é absolutamente inequívoca, no sentido de repartir o esforço entre o Estado, os proprietários e os arrendatários. O tema do arrendamento é um tema sensível, é um tema para o qual também nenhum Estado-membro da União Europeia estava habilitado a fazer frente desde o início da pandemia, desconhecidos os seus contornos futuros, mas aquilo que vos quero dizer é que é um tema que merece a maior sensibilidade por parte do Governo, tal como merece a nossa compreensão a situação muito difícil que alguns setores estão a atravessar, em particular o setor da restauração. E permitam-me por isso, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, dizer também, tal como já foi anunciado, que hoje mesmo abrirão as candidaturas para o programa Apoiar, que tem duas modalidades, que são cumulativas para o caso da restauração e que dizem respeito a apoios para as quebras de faturação nos três primeiros trimestres de 2020 face ao ano de 2019, com limites de 7.500 euros para microempresas e 40 mil euros para pequenas empresas, e também prevendo uma majoração para o caso das empresas que se encontram encerradas desde março de 50% no que diz respeito aos tetos. E, simultaneamente, de forma cumulativa para a restauração, encontra-se também regulamentado, desde ontem, o apoio do Apoiar Restauração, que prevê, portanto, mitigar o impacto económico das restrições mais significativas que foram decretadas nos últimos dois fins de semana. Merece-nos compreensão o que estão a passar estes setores, mas o Governo não está, como não esteve e não estará, de braços cruzados sobre os problemas que enfrentam estes estabelecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, sabe porquê que o Governo é mau aluno? É porque não quer mesmo aprender nem as boas lições, nem as menos boas. E esta, Sr. Secretário de Estado, é uma lição boa. A crise é hoje. E é hoje e já vem desde março e é hoje que se impõe a agir. E o Governo não apresentou nenhuma medida. Aliás, estamos desde agosto à espera de um regulamento para uma linha de crédito que foi criada na Lei 4C, que até hoje não saiu, e da portaria que também não saiu. E, portanto, não é pensar para o futuro, é pensar agora. E agora tem que se repartir prejuízos, tem que se repartir sacrifícios e o Estado tem que ajudar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Secretário de Estado, a pergunta é muito simples e muito direta e eu espero que hoje possa finalmente responder a este setor. Está ou não o Governo disponível para uma redução do valor destas rendas em função das quebras da faturação? Porque quando o Governo teve que decidir os apoios, o que é que disse? Disse que vamos apoiar consoante a faturação. Então é normal que também o apoio nas rendas seja de acordo com a faturação. Se escolheram como medida ridícula a faturação deste ano, então também a redução das rendas poderá ser tida em conta com as reduções da faturação. É uma pergunta muito simples que gostava de responder.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado João Torres, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, permita-me esclarecer o seguinte. Eu há pouco mencionei, mas porventura não terei sido claro. O programa Apoiar tem duas modalidades. A primeira, mais significativa, alargada a um vasto conjunto de atividades económicas e também à restauração, prevê a comparação das quebras de faturação dos três primeiros trimestres de 2020 com o período homólogo do ano de 2019. E tem uma segunda modalidade, específica, mas cumulativa para a restauração, que prevê um mecanismo de comparação das quebras dos dois últimos fins de semana comparativamente com os primeiros 44 fins de semana do ano de 2020. Mas, Sr. Deputado, nós não estamos a falar apenas de comparação face ao ano de 2020, porque a parcela mais significativa deste apoio, e que é alargada a um vasto conjunto de atividades económicas, saiu ontem, justamente, uma portaria para o regulamentar, compara os três primeiros trimestres de 2020 com os três primeiros de 2019, para micro e para pequenas empresas. Queria também dizer, Sr. Deputado, que o Governo anunciou que está disponível para apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei sobre o tema do arrendamento não habitacional, que tem em conta uma consideração da repartição do esforço entre Estado, proprietários e arrendatários e que pode ter, da forma que seja mais viável e execuível, relação com a quebra de faturação. Não posso, com isso, garantir-lhe que o melhor modelo, tenho aliás algumas dúvidas, seja uma linearidade total, no caso do arrendamento de rua comercial, com as quebras de faturação. Mas poderá eventualmente ter ou considerar um ou mais níveis quanto a essa matéria. Portanto, não fechamos a porta a esse assunto. Mas gostava de dizer também à senhora deputada Márcia Passos o seguinte, é que o Governo ainda não apresentou a proposta. E, portanto, a senhora deputada disse que o grupo parlamentar do PS não trazia aqui nenhuma proposta e simultaneamente disse que copiou o PSD. A não ser que a senhora deputada faça política com títulos de jornal, parece-me com sinceridade que está a ser precipitada na avaliação dessa disponibilidade genuína do Governo por ter profunda compreensão para com o impacto deste assunto junto dos operadores económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, se me permite, tentei inscrever-me várias vezes para uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, mas não foi possível porque estavam ocupados os dois telefones da mesa, mas gostava de fazer agora oralmente, dado que não consegui fazer anteriormente.
Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu registro o tempo que perdeu, que é preciso muita paciência, para tentar explicar a um deputado que esteve no PSD, quando o PSD aumentou para 23% o IVA da restauração, e por isso que agora é um oportunista neste debate, e que esteve contra a descida do IVA da restauração quando esta Assembleia o desceu para 13%. Por isso, o tempo que perdeu com este oportunismo demonstra uma paciência que eu lhe louvo, mas que eu acho que é absolutamente desnecessária. Mas há aqui dois aspectos que eu gostava de colocar, até porque o país, a Assembleia da República, hoje à tarde teremos aqui à porta da Assembleia da República, muito legitimamente, os representantes do setor da restauração a dizer que lhes faltam apoios, é sobre os apoios que o Governo não tem dado. No que toca às rendas, rendas não habitacionais, às rendas comerciais, o que o Sr. Secretário de Estado diz é que o Governo já apresentou uma proposta de lei. Mas qualquer solução em cima da mesa, qualquer solução é para o próximo ano, quando a crise está a bater agora à porta destas empresas. E esse é que é o problema fundamental. A variável tempo aqui não é uma variável menor. E sobre isso o Governo tem perdido tempo desnecessariamente. E a segunda medida que o Sr. Secretário de Estado aqui o disse, repare da forma como a apresentou. Nós estamos disponíveis, e agora estou a citá-lo, nós estamos disponíveis na nossa proposta para compensar as empresas para estes dois últimos fins de semana com a média dos 44 fins de semana anteriores. Ora, 44 fins de semana que tiveram um estado de emergência que demorou meses, tiveram uma redução brutal da sua atividade e agora que elas estavam a retomar a atividade, isto não é comparável com quando tiveram fechados, quando estavam a retomar a atividade, cai-lhes em cima um encerramento. E não questiono a necessidade de saúde pública. Não questiono isso. O que nós questionamos é porque é que o Governo, não antecipando a necessidade de saúde pública, tinha previsto um pacote de apoio a estas empresas que não fosse a média dos 44 fins de semana anteriores. Porque nós percebemos, a média dos 44 fins de semana anteriores é convidar estas empresas ao encerramento, à falência. E isso é que nós não podemos admitir. Porque são postos de trabalho, é atividade económica importante hoje e no futuro do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Dou a palavra agora de novo ao Sr. Secretário de Estado, João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigado pela intervenção, Sr. Deputado. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que nossa obrigação esgotarmos a nossa paciência, mesmo em circunstâncias em que, porventura, desejaríamos não o fazer, para poder explicar com o maior rigor possível as medidas. E, portanto, fazemos-o sempre, e eu faço-o sempre com profundo respeito pelas instituições democráticas, como sabe. Mas queria dizer, Sr. Deputado, que deste programa Apoiar, a parcela mais significativa e representativa é, de facto, a primeira modalidade para a qual a restauração é elegível e são elegíveis outras atividades económicas. Portanto, eu aceito, compreendo o teor da sua intervenção e da sua crítica, mas gostaria de dizer que a parcela mais significativa deste apoio já faz uma correlação entre as perdas de faturação dos três primeiros trimestres de 2020 face ao período homólogo do ano de 2019. E temos de considerar os apoios que têm sido e continuarão a ser contínuos e evolutivos do Governo, porque eles não se esgotam nesta medida, cujas candidaturas iniciam hoje, e estamos a falar de mais de 750 milhões de euros a fundo perdido, uma grande reivindicação dos diferentes setores que hoje, como o senhor deputado aqui mencionou e eu acompanho, se vão legitimamente manifestar. E aquilo que lhe queria dizer é que este apoio tem de ser considerado também à luz de outros apoios que estão em vigor e à disposição da restauração. Não querendo ser exaustivo, mas permitindo-me fazer esta menção. O apoio, ou o mecanismo de apoio à retoma progressiva da atividade, foi revisto no mês de outubro, justamente para melhorar as condições dos estabelecimentos potencialmente aderentes com quebras superiores a 75%, mas também para criar um novo escalão para as quebras entre 25% e 40% e que poderá ser muito útil para os estabelecimentos do comércio ou para os estabelecimentos de restauração que estão hoje a passar por dificuldades que nós, evidentemente, não desconsideramos. Portanto, Sr. Deputado, eu penso que tem de ser considerado o conjunto de apoios e não apenas os apoios isoladamente a que mais concretamente fiz aqui referência e menção, e gostaria também de sinalizar aquilo que já tive a oportunidade hoje de dizer. O Governo tem acompanhado as medidas económicas de apoio ao nosso tecido empresarial de uma forma contínua e evolutiva, fê-lo no passado, está a fazê-lo e continuará a fazê-lo no futuro à altura das suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora é o 265N. Alteração à Lei 991, de 9 de Abril, que é o Estatuto do Provedor de Justiça. E eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por este atraso. Os membros do Governo, Srs. Deputados, Antes de falar sobre esse tema, queria só responder à senhora deputada Fabíola Cardoso, já não está connosco, mas peço que os seus camaradas transmitam que eu estou de acordo com ela. A maneira como propôs...